Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Espuma da onda.
Olá, Viva, início de mais uma emissão da Terra Pura, na Rádio Zero, na Rua de Braga, na Miróbriga de Santiago do Cacém, na Ruca de Coimbra, na Vida de Arruda dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar de Albufeira, agora também na Sesimbra FM, na Rádio Crónica Folk Musical de Mérida e também na Gruvalização Online. Hoje temos em estúdio Aline Frazão, 23 anos, angolana que viveu em Lisboa, Madrid, Barcelona e reside atualmente em Santiago de Compostela, ela que acaba de editar o seu disco de estreia Clave Bantu, acompanhada por um percussionista e baterista galego, Carlos Ferreira, e pelo contrabaixista cubano José Manuel Dias, Aline Frazão ergue mais um manifesto de multiculturalidade lusófona, que bebe tanto em raízes e tronco das músicas de África Ocidental, da cultura bantu, como nas ramagens e folhas da música popular cabo-verdiana, brasileira e cubana. Música mestiça afrojazz latino que poderia ter sido feito tanto em Lisboa, no estúdio ao lado da Sara Tavares ou da Carmen Sousa, como em Nova Iorque, no Bronx, onde vive a barreirense Catarina dos Santos, mas que foi elaborado na Galiza de Uxia Senle. Vamos então, durante esta hora, conversar com Aline Frazão.
Tatuada, volta da cintura. Enquanto duro o balanço, eu vou e danço. Se não posso buscar a história debaixo da sombra do embondeiro, curandeiro, conto ponta e raiz. Saio e danço mesmo. Se não posso ganhar um tempo, nem um tris, nem um trago dessa seiva. Esse jogo ponteiro ponto, nas reais em bandeiro conto, viajeiro rodando tanto, sabor esquisito, relógio maldito. Perco o passo, mas jogo logo me traço, no fio da história o balanço, vence o cansaço de não saber o fim. Sem medo do não, se não posso sabê-lo, eu nem mesmo tu, só mesmo ancestral clave bantu. Sabe a corda que vem e o passo que vai desenhar nesse vermelho chão.
Enquanto duro o balanço, enquanto duro o balanço, ei.
Aline, és angolana, mas já viveste em vários sítios, desde Lisboa, Madrid, Barcelona, agora vives em Santiago de Compostela. O que é que te move, o que é que te faz mover, ou o que é que te faz estar neste momento em Santiago de Compostela e não noutra cidade?
Eu fui para Santiago depois de ter participado no festival Cantos na Maré, organizado pela OCIA, o ano passado, faz um ano, em dezembro do ano passado, que é organizado em Pontevedra. E pouco a pouco fui criando uma relação muito forte com a Galiza, fui tendo e fazendo muito boas amizades lá, e também conhecendo muitos músicos que me foram orientando pelo caminho. Não só a OCIA, mas muitíssimos músicos galegos, e não só galegos, mas que vivem em Santiago de Compostela, que é uma cidade absolutamente apaixonante. E eu estava a viver em Madrid naquela altura, e como decidi gravar o disco e focar-me na música, eu pensei que Santiago era o sítio ideal, o sítio onde eu iria ter as condições ideais para poder trabalhar e dedicar-me a 100% a isso.
Tu acabaste agora de editar o teu primeiro disco a solo, que se chama Clave Bantu. É um disco em trio, com percussão e contrabaixo, mas antes já tinhas gravado um disco em Barcelona, não é? O que é que difere este projeto do anterior projeto?
O projeto da minha Embala foi criado em Barcelona, mas na verdade o disco foi gravado na Galiza também, que foi um prémio que nós ganhamos quando nos apresentamos a um concurso. E são dois projetos completamente diferentes. A minha Embala é um projeto realmente amador, é um projeto que eu tenho com o César Herranz, que é um rapaz de uma aldeia perto de Segóvia, e que nós criamos esse projeto como para fazer essa ponte entre a Galiza e a lusofonia. Então o disco é um disco gravado entre amigos, de uma forma bastante informal, e é um disco muito apaixonado, mas não é um disco profissional, não é um disco sequer comercial, é um disco que está disponível para descarga online, grátis, e o disco do Clave Bantu é diferente, a abordagem foi diferente, foi muito pensado, os temas é um conjunto de temas de uma seleção de temas dos últimos 4 anos, um lado muito mais autoral. Não?
Portanto, e registra o teu crescimento como cantora e intérprete? Ao fim e ao cabo, é aquilo que consideras a tua primeira obra a sério, não é?
Sim,
aquilo
eu digo.
Que te pode... já és uma cantora do mundo, ou sobretudo da Europa, uma cantora da diáspora da África, mas este é aquele passaporte que, em princípio, te permite levar mais além. Será isso, não é?
Exatamente.
Mas para isso, foste às raízes, apesar de teres muito asas, não é? Não deixaste de ir à raiz, à África, apesar de não tocares com músicos africanos ou não tocares com músicos angolanos. Portanto, o teu percussionista é cubano ou galego, e o teu contrabaixista é que é cubano.
Exatamente.
É isso, não é?
Exatamente. Sim, em Clave Bantu eu faço essa viagem de volta, não só a nível musical, de ritmos, mas também a nível da lírica, não? Dos temas que eu gosto de cantar. E é verdade que não toquei com nenhum músico africano. O José Manuel Dias, que é o contrabaixista e que é de Cuba, é um pouco africano. Ele ajudou-me com os arranjos deste disco. Mas por uma questão de localização e da urgência que eu tinha em gravar o disco, não foi possível trabalhar ainda com músicos africanos. É algo que eu gostaria muito de fazer. Mas desta vez ainda não foi possível. Mas sim, eu acho que cada vez mais eu vou de volta para essas raízes. Não por nada, mas simplesmente porque é o espaço, é o meu código, é a minha linguagem, onde eu realmente me consigo emocionar a cantar. E é o que me motiva mais neste momento.
Mas este disco e até mesmo o trabalho de capa, em que pretende ser uma raiz, de ter uma árvore e ter também asas, está centrado, é uma árvore que cresce em África, mas que entretanto depois tem asas para o mundo inteiro, será isso?
Sim, é isso, porque eu penso que no meu caso, eu acho que eu me misturo sem qualquer complexo, não? Eu gosto muito de beber dos vários sítios por onde vou passando. Também sou uma viajeira, gosto muito de andar de um lado para o outro, conhecer a música dos vários sítios. E ouço música de todas as partes, e é muito provável que isso depois se reflita na música que eu faço. E é verdade, Clave Bantu tem um lado de música, tem um lado de raiz e tem um lado muito de mistura. Tem ações mais brasileiros, ações mais jazzísticos. E claro, é uma mistura, uma música um pouco mestiça, como as minhas próprias influências vêm de muitas partes também.
Certeza que o semicírculo da linha da vida desenhada na palma da minha mão é na tua que encontra a continuação. Só fica a certeza que o semicírculo da vida desenhada outra continuação. É na tua que encontra a continuação. É na tua que encontra.
Como mestiça que é, estás num centro onde se fala a mestiçagem, não só Santiago de Compostela, como também outros sítios onde estiveste, Madrid, Barcelona, como também poderias estar em Lisboa e a ver também, partilhar-se também do som de Lisboa. Há aqui uma coisa comum, não é? Que são as músicas de ida e volta, e às tantas já não se sabe onde é que começa e onde é que, qual é a música de origem e qual é a música que influências é que traz no retorno, não é?
Eu acho isso super interessante. Mesmo a cidade de Luanda é uma cidade super mestiça a nível musical. Se olhamos para a música dos anos 60 ou 70 que se fazia lá nos bairros de Luanda, as rumbas que eles tocavam e todas as influências da música latina que eles tinham comprovam essa ida e volta.
Toda a música da África, Senegal, de Dakar, era toda muito influenciada por música cubana.
Claro,
temos exemplos
claro.
Africando, o Etoile de Dakar, sei lá...
Exatamente, acho apaixonante essa ida e volta de claves. Isso foi uma descoberta muito, muito bonita que eu tive com o Rocha. Eu já conhecia, obviamente, a música cubana, mas trabalhar com um músico cubano, tu dás-te conta de como muitas vezes é o mesmo. Parece que é só várias províncias de um mesmo grande país, não? E é super bonito também com a música brasileira, como já não sabe as tantas o que influenciou o quê, se foi o semba que deu origem ao samba, se foi o jongo que veio de Angola ou a capoeira, o que aconteceu, já é tudo uma grande mistura, como se fosse um grande país musical, no fundo, e é muito bonito isso.
Sim, o teu contrabaixista tem um quê de Caxaíto, Orlando Caxaíto Lopes também, não é?
Sim, sim, sim.
É um contrabaixo muito marcado e depois o percussionista, que é galego, também muitas vezes parece muito cubano também, não é? Muito latino-americano.
Sim, nós ali nos ensaios havia sempre uma partilha muito grande de ritmos e sempre buscávamos as claves, por isso Clave Bantu é o tema perfeito para dar um mote a todo o disco, não? Buscar os padrões e as claves mais estranhas e mais... entre mim e o Rocha sempre encontrávamos ali um ritmo que o Carlos conseguia sempre transformar e adaptar também com as próprias influências e com o próprio ritmo dele, não? Que é de origem, ele vem mais do folk galego, mas encaixou perfeitamente aqui com o Clave Bantu.
O engraçado é que, sobretudo nestes últimos, não sei, talvez 10 anos, a Galiza tem-se aberto cada vez mais. Claro que há 10 anos ou há 15 anos já o Carlos Núñez andava a fazer discos com o Chieftains, Santiago, em que fazia a música popular galega de ida e volta de Cuba e que regressava, como também atualmente o Xia Senle vai ao Brasil gravar o seu disco, como também já muito anteriormente gravava ou era influenciada por sons,
sim, sim,
brasileiros. Temos cada vez os Marful que vão muito também para o outro lado do Atlântico, sobretudo para a Argentina. E não só os músicos estão a olhar para o Atlântico, como também a Galiza tem sido cada vez mais o berço de músicos lusófonos. Nós conhecemos os galegos, sobretudo como o seu amor que tinham pelo Zeca Afonso e pela língua portuguesa, mas cada vez mais são um albergue de músicos lusófonos. Sabe, estou a pensar num projeto de cabo-verdianas de batuque.
Sim, sim, batuque está bom.
Estou a pensar também, por exemplo, no Manecas Costa, que grava um disco também com o NARF, não é? Os exemplos sucedem-se. A Galiza é cada vez mais não só um sítio, um local acolhedor da língua portuguesa, como também dos músicos da lusofonia, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é o próprio caráter dos músicos galegos atualmente, não? A música galega, muitos deles, a maior parte vem da música folk, das moinheiras e das rotas e dos alalás, mas pouco a pouco os músicos brasileiros têm um interesse muito grande, como tu dizes, pela música lusófona. E eu acho que aí há que destacar realmente o nome da Uxia, porque ela é uma fazedora de encontros.
Há duas Uxias, não é?
Uxia Senle.
Uxia Senle, Uxia Pedreira.
Sim. Na verdade, eu disse da mesma maneira, Uxia sempre. Uhum. A Uxia Senle é uma... ela gera encontros sempre. E lá está, o Cantos na Maré sempre dá frutos depois, o Manecas Costa também, depois logo regressa com...
Tem sido um grande farol, não é? O Cantos na Maré de promover este encontro entre vários artistas da lusofonia.
E agora mesmo neste momento temos grandes artistas brasileiros lá, por exemplo, o Fred Martins, que é um excelente compositor e cantor carioca. O Sérgio Tanos, que é um multi-instrumentista super talentoso, que acompanha o Xia Senle. E também uma comunidade cubana muito interessante, que vai desde contrabaixistas a pianistas a cantoras de boleros, há de tudo na Galiza, e é muito interessante isso, e tocar na Galiza é realmente uma experiência muito interessante por causa disso, não? Por um lado, eles compreendem as minhas letras, compreendem a minha fala, isso já é uma aproximação gigante. Por outro lado, a nível musical, estão realmente muito disponíveis para receber esse ritmo. Eu penso que a Galiza realmente faz parte da nossa chamada lusofonia, e a prova disso é essa empatia musical que existe, que tu também ilustraste com os vários exemplos de parcerias que há também entre o Fred Martins e a Xia Pedreira, com o Acrobata, e assim vão-se sucedendo exemplos.
Falaste no acrobata da Ogia Pedreira e do Fred Martins. Eles têm um tema que é música brasilega, isto é, música brasileira com galega,
sim,
não é?
Sim, sim.
A tua música também poderia ser música congolana, metade do Congo, metade da angolana, porque ao fim e ao cabo também o Bantu andou ali na África.
Sim, sim, sim.
Mas hoje em dia, e voltamos ao início da conversa, está tudo misturado, não é?
Eu penso que sim. Eu sempre gostei muito da música do Congo e dos ritmos de lá. Mas não só, gosto muito da música de Cabo Verde, que eu também tenho uma costelinha cabo-verdiana, o meu avô é da Ilha do Fogo. Sempre ouvi muitas mornas desde de pequena lá em casa. E eu penso que isso também é o contexto, eu sempre explico isso com o contexto de Luanda, não é? Eu cresci em Luanda. E lá nós ouvimos realmente de música latina muitíssimo na rádio, música brasileira desde sempre, mais a influência das telenovelas que passavam na televisão pública de Angola. E sempre tivemos muito perto de várias sonoridades e somos muito permeáveis, somos um povo muito permeável culturalmente e musicalmente. E o próprio contexto de Luanda já é um contexto muito misturado e muito propício à criatividade, por um lado, porque há uma criatividade musical muito, muito, muito fértil. E depois essa permeabilidade de sons e de claves. Isso é uma coisa muito, muito caluanda, muito de Luanda, isso.
Uhum. É verdade que tu és angolana, mas lá está. E a tua costela, tens uma costela ou várias costelas cabo-verdianas. E quem não te conhece e quem te ouça também pode te associar com uma nova cantora cabo-verdiana. Penso eu.
Sim, tens
um gingar também de Cabo Verde, não é?
Sim, eu sou apaixonada pela música de Cabo Verde e sou fã de todas as cantoras cabo-verdianas, de todas as idades, desde a queridíssima Cesária até a Mayra Andrade, que sou fã de todas. E tudo o que nós ouvimos e o que nós gostamos logo também nos influencia e provavelmente não me surpreende absolutamente nada. A mim já me confundiram com brasileiras e com cabo-verdianas muitas vezes, claro.
É complicado para ti, e hoje em dia eu vejo no teu sotaque, podes ter um sotaque de Angola, mas às tantas também já tens um sotaque de uma pessoa que está a viver em Espanha há vários anos, não é? Entretanto, constrói o seu próprio sotaque.
É que o sotaque é a música da língua.
É aquilo que vai sendo absorvido,
claro,
pelas várias culturas,
sim,
por onde vais passando, não é?
Sim, sim, então eu vou ouvindo como se fala à volta e automaticamente já fico com isso pegado na minha forma de falar, na musiquinha da minha fala. E as pessoas estão ultimamente sempre a reparar no sotaque, que já sei que está assim um pouco galego. Mas é inevitável, eu acho que... E eu também gosto muito dessas musiquinhas da língua, acho que é o princípio, não é? Como realmente a musiquinha que está por detrás da língua, das palavras. E acho muito bonito, sempre os sotaques.
Uhum. Um dos temas que tu tens aqui no Clave Bantu é o Primeiro Mundo. Este é um tema bastante interventivo e... É uma história pessoal também. Tu, como angolana, já sentiste alguma dificuldade em não poderes viajar numa Europa que cada vez coloca mais difícil acesso, difícil entrada dos músicos, coloca mais restrições à obtenção de vistos para tocares em Inglaterra ou nos Estados Unidos ou onde for, não é? Já sentiste esse problema na pele? De não poderes viajar com a semelhança de também um músico que está sediado cá em Portugal, não é? Dos Buraca São Sistema, angolano, que não pôde tocar em Inglaterra porque não tinha visto, apesar de ser europeu ou de ter identidade portuguesa, por ser angolano não pôde entrar em Inglaterra, não é?
Sim, eu acho essas histórias absolutamente indignantes, não? E é completamente revoltante essa fortaleza que a Europa está a tentar criar, não só a Europa, mas outros países, como defendendo-se das pessoas estrangeiras, não? Primeiro Mundo não é uma canção autobiográfica, é uma canção que resulta da minha observação em Madrid, que eu vivia no bairro de Lavapiés. É um bairro com muita imigração de todas as partes do mundo, especialmente africana, da parte da África Ocidental. Eu tinha muitos amigos dessa zona que não tinham os papéis, que não tinham o cartão de residência, E fiquei completamente indignada quando soube que existiam os centros de internamento de estrangeiros, que é um sítio onde ficam retidos, presos, os imigrantes, antes de serem deportados, e que são autênticas prisões, onde não é respeitado qualquer tipo de direito. E algumas investigações provam de algumas organizações, como a Sós Racismo e outras várias que funcionam em Madrid, provam que até às vezes privam os imigrantes da sua medicação. Ou seja, eu fiquei completamente indignada com essas histórias. Eu não tive esse tipo de problemas porque eu, felizmente, tenho a sorte de ter nacionalidade portuguesa também. Então, nunca tive esse tipo de problemas, a nível burocrático, pelo menos. Já a nível de trato com as pessoas, e são outras histórias, não? Mas é absolutamente revoltante. E o Primeiro Mundo fala dessa desilusão com esse chamado Primeiro Mundo, onde os direitos das pessoas muitas vezes não são respeitados como deveriam ser, e onde os grandes valores de humanismo estão bastante de capa caída. Uma Europa que decepciona muitas pessoas que vêm do chamado Terceiro Mundo, assim. Por isso eu digo na canção Primeiro Mundo só de brincadeira. Então, essa é a história do Primeiro Mundo.
Se o deserto não vai vencer, juntar os últimos sonhos com a roupa do corpo, partir por mim e pelos meus, e afinal tem que haver algum Deus. Thank you.
aparência, que não há diferença entre nós, é mesmo a essência. Se a minha liberdade não existe, a tua é só a aparência. Que não há diferença entre nós, é mesmo a essência. Se a minha liberdade não existe, a tua é só a aparência. Que não há diferença entre nós, é mesmo a essência. Se a minha liberdade não existe, a tua é só a aparência. É só a aparência, é só a aparência. E você finge que não.
Com os teus músicos, tu, o facto de teres um músico cubano, nunca tiveste problemas de poder viajar pela Europa?
Não tivemos ainda problemas, porque tampouco fizemos muitas viagens, tivemos só aqui.
Agora é que vão começar a apertar.
Claro,
com a digressão, não é?
Claro, é que nós formamos-nos há pouco tempo e agora em 2012 será o ano de começar a viajar. E eu espero que não haja tantos problemas, porque isso é absolutamente lamentável. Eu conheço várias histórias de músicos que têm dificuldades para viajar e parece-me absolutamente indignante.
Mas tu também estiveste em Barcelona e Barcelona também é um local onde existem inúmeros músicos, sobretudo da África, do norte da África, onde se criam verdadeiras comunidades, onde um grupo catalão tem, sei lá, músicos de 6 ou 7 nacionalidades diferentes.
Sim, sim.
Viste essa realidade e trocaste experiências com eles? Ou...
Sim, sim. Em Barcelona... Em Barcelona eu conheci alguns músicos mais músicos de lá. O contacto que tive em Barcelona foi... Tive muito pouco tempo em Barcelona, estive à volta de 6 meses. E foi a minha porta de entrada para a rumba. Foi uma experiência um pouco diferente. Foi mais em Madrid...
Rumba catalã.
Sim. Foi mais em Madrid que eu comecei a ter mais contacto com músicos, porque fiquei também mais tempo, porque fiquei a viver num outro bairro. E estava em Madrid, fazia parte de um grupo que se chama Madeira de Cayuco, que é um grupo de músicos de todas as partes, realmente, e maior parte de África. É um grupo amador que trabalha não só a música, mas através da música transmitir essa mensagem da situação dos imigrantes, não? Uhum. Justo esse tema.
Mas Madrid também existem músicos exilados que já estão há décadas em Madrid. Tu, por exemplo, a Racha do Sudão, a Maria Massan da África Ocidental, ou do Saara Ocidental, se não estou em erro, não é? Mas são pessoas que conseguem fazer a sua vida normal, ou dita, mais ou menos vão fazendo os seus concertos. São pessoas que tiveram sorte, ou são exceções, digamos. Existem muito mais músicos talentosos que não têm essa sorte que elas tiveram, será isso?
Eu não sei exatamente responder à tua pergunta. Eu suponho que nessas coisas assim influencia muito a sorte que tu tenhas ou o talento que tu tenhas. Não sei exatamente o que é que pode fazer de distinguir alguns músicos de outros, não? Mas realmente cidades tão grandes como Barcelona e Madrid têm muitos músicos e é um circuito, são circuitos muito competitivos, não? Há poucos sítios, o circuito madrilenho já não é o que era antes, não? Já não há espaço para nem público para todos. Então, claro, alguns músicos têm mais, neste caso vou referir-te a algumas mulheres que têm mais voz e conseguem ter até mais espaço em alguns meios de comunicação alternativos e através da sua música passar uma mensagem política com muita força e com mais presença, a presença merecida. Mas eu acho que sim, que existem ainda muitos músicos, muita gente a fazer música, né, em cidades como essas, que ainda não têm o espaço merecido e que passam bastantes dificuldades. Eu penso que sim.
Uhum. E contrapondo Madrid e Barcelona com a Galiza, está-se muito mais à vontade na Galiza, é mais familiar o meio. Estavas a falar que Madrid era muito competitivo, Barcelona também é uma grande mistura, uma grande caldeirada, não é, de culturas, de gente. Santiago de Compostela é mais calminho e, sobretudo, as pessoas são mais sensíveis à lusofonia.
Sim, sem dúvida. Eu encontrei o ambiente em Santiago realmente de camaradagem entre os músicos. E também, não sei, por ser um espaço mais pequeno, por ser uma terra mais pequena, e há mais espaço para todos e há público para todos. E a parte disso, realmente existe muita, muita camaradagem. Eu, por exemplo, para mim seria impossível gravar este disco sem as grandes conversas que tive com músicos como o Xia Senlha, como o Xia Pedreira, como o Guilherme Fernandes, que é o guitarrista dos Berrogueto, e muitos outros que levam anos de estrada, que me foram ajudando, o Sérgio Tanos, que participa também no meu disco, e muita gente que está sempre disposta a ajudar e ir aos concertos uns dos outros e fazerem colaborações. Então vive-se um ambiente, realmente, eu acho que é a influência do ambiente, do meio, não? Sendo um sítio mais pequeno, mais tranquilo, as pessoas também estão mais relaxadas e existe um ambiente mais propício a que surjam coisas novas e bonitas.
Thank you.
olhas, sobretudo, para o que se está a passar relativamente à música angolana, não digo propriamente Luanda, mas sobretudo a música que vem de Angola, que vem sendo tocada um pouco por Lisboa e um pouco pela Europa, e sobretudo aquilo que está a surgir em termos de recuperar das velhas glórias dos anos 60, 70 e baralhar e dar de novo agora e escutarmos coisas como Bazooka e coisas dos anos 60. Como é que estás a ver agora este a ressurgir, esta nova vitalidade da música angolana?
A mim não me surpreende, porque eu sempre acho, sempre digo, o povo angolano é muito criativo e um movimento como o Kuduro, que surgiu nos Mossecos de Luanda há alguns anos atrás, é prova disso, não? De renascer o ritmo e a dança daquela forma, não? Com toda essa potência. E eu acompanho a música angolana nas suas várias vertentes, não? Desde do lado mais tradicional, que sei que há grupos, há um grupo que agora não me lembro do nome, de uns cotas, como nós dizemos em Angola, que têm tocado, que se reuniram outra vez, fizeram alguns concertos na Bélgica há pouco tempo, conjunto, não me lembro do nome agora, que tocam realmente música dos anos 70, com aquele toque, com aquelas guitarras tão típicas, e é maravilhoso que se volte um pouco a essa sonoridade. Eu acho que eu empatizo muito com esse estilo, com essa parte. Depois temos essas novas fusões entre o semba e o kuduro, e o kuduro remisturado, como pode ser batida, como pode ser buraca são sistema, que tem conquistado o mundo um pouco. Eu acho que são movimentos muito, muito interessantes, muito, muito, muito vivos, e com é a nossa forma de exorcizar um pouco os nossos males através dessas danças e dessas músicas. E eu insisto nisso, não? Que eu acho que é preciso ir mais ali nos Angola Ritmos, ir buscar os nossos instrumentos, o kisanj, e toda essa sonoridade nossa mais tradicional dos anos 60, e a música nas línguas nacionais, e recuperar um pouco esse cancioneiro. Aí acho que ainda há mais trabalho por fazer. É bom que as coisas avancem para o eletrónico, para a música de dança, música quebrada, música de discoteca, que acho que é algo que as pessoas gostam muito neste momento, mas eu insisto nisso, de irmos buscar essa nossa sonoridade mais antiga, mais música popular, chama música popular angolana, não? Aí eu penso que ainda há mais trabalho por fazer. Continua o semba muito vivo, mas a música popular acho que ainda falta um pouquinho mais.
E, digamos, um projeto próximo não será, digamos, ires à Angola, beber também influências da música local, não apenas de Luanda, mas sobretudo, porque de certa forma deverá haver ainda muitos músicos perdidos nas suas aldeias, que tocam para uma comunidade local, os seus instrumentos, feitos artesanalmente, e que de certa maneira ainda recriam, têm a sua cultura, não é, ali um bocado em estado virgem quase, sim. Não é?
Sim, sim, há alguns trabalhos de pesquisa, de investigação nesse sentido, e é algo que eu gostaria muito de fazer. Eu tenho muita vontade de voltar e fazer uma viagem por todo o país e ouvir a sonoridade e a música de cada sítio. Acho que faz falta isso realmente, e eu tenho muita vontade de poder fazer isso. Nem sempre é fácil fazer esse tipo de viagens. Angola não é um país fácil para viajar, nem para fazer algum tipo de projetos. É muito difícil realmente conseguir realizar, mas é preciso sair, pôr o pé na estrada, ir ouvir, recolher, fazer recolhas de áudios e recriar um pouco isso, recriar o nosso folclore e mantê-lo, não? Porque as coisas não duram para sempre, as pessoas não duram para sempre. Está aí uma riqueza tão bonita que tem que ser registada e que fique para a história, não se pode perder.
Uhum. Por último, gostava só de saber também, o tema O Céu da Tua Boca foi um tema com uma letra do José Eduardo Agualusa, que de certa forma tem sido uma espécie de, entre aspas, padrinho do início da tua projeção enquanto cantautora, não é?
Sim, o Agualusa, as parcerias com o Agualusa têm sido Tem sido um prazer muito grande trabalhar com ele. Esse Céu da Tua Boca, a música que está no disco, é só uma das parcerias. Nós temos outras que estão ainda na gaveta. E eu acho que ele é, por um lado, acho que ele escreve letras maravilhosas e que qualquer músico, qualquer compositor, é um prazer pegar nas palavras dele e dar música. Por outro lado, sim, tem sido um grande entusiasta e um grande padrinho, como bem disseste, da minha carreira e isso é um presente. Eu fico muito contente que pessoas como ele, ou como o Anjaki, que também tem uma letra no disco, que é o Amanheceu, que também foi outro presente para mim musicar essa letra. Eu adoro a escrita do Anjaki. E claro, por teres a oportunidade de trabalhar com pessoas assim, e com escritores que eu admiro tanto e que vão te dando um empurrãozinho e apresentando o teu trabalho ao público que eles próprios têm, é uma grande sorte, na verdade. E eu só posso estar muito agradecida a tudo isso, a que o Água Lusa me apoie tanto. Eu acho que é uma grande sorte.
Muito obrigado então, Aline. Obrigada, e esperamos ver a tua agenda de concertos cheia para 2012 e sobretudo e que contemple também Portugal, não é?
Espero que sim.
Okay.
Muito obrigada.
Morrer no céu da tua boca, estrela rasgando a noite, água viva, sombra solte, madrugada. Viver no céu da tua boca.